Olá, Mirante, tudo bem? Você que está me vendo no YouTube, ou está me ouvindo no Spotify, ou seja, em qual canal, porque eu também coloco no TikTok, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Borelli Academy. É o seguinte, no vídeo anterior, que foi nessa mesma semana, se eu não me engano, foi dia 3, que foi no caso, foi dia 5, na segunda-feira, eu fiz uma vinheta e coloquei no vídeo. Neste não vai ter mais. A partir desses não vai ter mais. E já deixa eu compartilhar o porquê. Porque toma um tempo do caramba. E eu vou dizer, quando você não tem equipe interna, como a gente ainda não tem focado para isso, eu me comprometo que esse vai ser um dos sinais de que as coisas estão melhorando por aqui. É ter uma equipe para fazer as edições de vídeo com a entrada, com zoom e tudo mais. Até daria para fazer no tempo, mas a gente realmente toma bastante tempo. Então eu me dediquei em gravar aqui direto conteúdo para você. Aí você dá uma acelerada aí se você achar que tá lento demais. Mas o objetivo é compartilhar o conteúdo. E as edições a gente vai melhorando no tempo. Porque sim, tem muito vídeo bom aí pelo YouTube. Com produções cinematográficas. Mas otimizando aqui a minha rotina e o meu tempo. Preparar o material para vocês, para mim é mais importante. Gravar a tela e ó. Postar, e isso faz com que a gente faça mais e kaizen, melhoria contínua. Bom, este vídeo, toda quarta-feira, a partir desse primeiro vídeo aqui, eu vou me coloquei como meta de compartilhar vídeos sobre alguns livros que eu li, principalmente nos anos anteriores, e aí eu estou lendo, já comecei a ler, né, alguns livros agora em 2026. Lógico que eu tô no primeiro livro, tá? Só que por que que eu decidi voltar? Primeiro, me pedem muita indicação de livro. E nem sempre eu lembro, gente, minha cabeça não guarda tanta informação assim. Só que eu faço a gestão dos livros que eu leio. Eu tenho uma gestão com leitura muito boa. Então eu faço o meu resumo no Market Hunt, que é o nosso sistema de gestão. Lá tem uma gestão do conhecimento. E eu ainda faço uma gestão dos materiais. Tem livros que eu compro e tem livros que antes de sair comprando eu sempre busco primeiramente se tem PDF disponível. Por quê? Para dar uma economizada. Como eu gosto de ler bastante e eu gosto de fazer resumo, eu gosto também de inserir agora no chat GPT, por exemplo, apesar de eu usar mais o Gemini, para fazer algum resumo, extrair algumas frases, e eu treino a minha IA para ela poder fazer meio que uma equivalência do livro em relação ao meu negócio, para me dar alguns insights. Então, ter esse material em PDF me ajuda muito. E esse é um livro que eu tenho em PDF, e já vou deixar aqui de antemão, eu vou falar um pouco sobre a essência dele, nada tira a sua experiência de leitura, e já vou deixar aqui que se você quiser o PDF desse livro, aqui embaixo tem um link onde você coloca os seus dados e aí depois que você coloca os seus dados, ele libera o link para você baixar. E tem que ser os dados reais, tá? Nada de ficar inventando moda, porque esse registro vem para a gente bloqueia você de baixar outros arquivos. Suelen, o que você vai fazer com esse contato? Já tem lá, eu já estou falando, ou seja, você vai colocar se você quiser, por conta da LGPD, a gente envia o que? Newsletters nossa, quando a gente tem eventos, então é uma troca, eu vou te fornecer, você fornece o contato se você quiser, e aí a gente envia eventualmente algumas temáticas que a gente vai trabalhar. Não é spam, mas a gente utiliza sim comunicação interna aqui com você, tá? Então, aqui é o seguinte, este livro, Blink, A Decisão no Piscar de Olhos, é do Malcolm Gladwell, e eu escolhi lê-lo porque eu separo, para você ter uma ideia, os livros que eu quero ler em dimensões. Então, por exemplo, se você assistiu o nosso vídeo sobre gestão empresarial 4D, vou até deixar o link agora aqui na tela para você assisti-lo, e vou deixar no final, né, o link para você assisti-lo, você vai entender o que eu estou falando sobre as dimensões. E aí eu percebi que eu queria medir isso. Quais são os conteúdos, pesquisas, leituras que eu estou tendo em relação às dimensões. E aí, no meu sistema de gestão, eu consigo medir isso. Por quê? Porque eu, como trabalho com aumento de consciência de empreendedores, e isso impacta na venda, inclusive, das nossas soluções, eu queria enxergar qual era a dimensão que eu deveria entender mais, e aí eu iria aproveitar as leituras dos livros para que eu possa ter um repertório melhor, vamos colocar assim. Então, existem conteúdos que servem para a minha vida pessoal, no meu momento de vida pessoal, com base nos meus momentos. E existem leituras que casam muito bem com os negócios. De qualquer maneira, eu sempre leio livros pela temática e eu aproveito para ver o que eu posso aplicar de imediato no meu negócio ou, às vezes, é um conteúdo qualitativo, nem sempre ele vai ser aplicável em alguma coisa. E no caso da proposta do Blink, por que ele é interessante? Porque ele fala sobre tomadas de decisões rápidas e isso é importantíssimo, porque eu vejo que é uma leitura que ajuda você a ter decisões antes de mergulhar em algo. Então, é um conteúdo da segunda dimensão. Quando você tem esse aumento de consciência e para você decidir algumas coisas, antes de mergulhar em algumas coisas, é essencial. Então, é um livro que eu vejo que ele auxilia muito nessa questão da segunda dimensão. E, basicamente, sobre o que ele fala? Ele fala, é muito semelhante com outras leituras quando se fala sobre o efeito halo, que é a primeira impressão é a que fica. Então, não, só que não tem a ver apenas com a questão, o aspecto visual, mas sim algo que está além do visual, é como realmente uma intuição. Então, a palavra-chave dele, para mim, tem a ver com a intuição. Então, ele explora mais como a intuição tem ajudado algumas pessoas a tomarem decisões quando elas têm que fugir da lógica. Sabe aquele sexto sentido? E esse sexto sentido tem a ver também com a sexta dimensão. Então, a escolha de ler o livro é pela segunda dimensão, mas o livro ele fala sobre a sexta dimensão, que é você ter um conhecimento além do conhecimento. Sabe quando você sabe, mas não sabe explicar como é que você sabe? É mais ou menos sobre isso. E pegando as leituras, né? No caso, o Malcolm, ele é jornalista. E existem muitos jornalistas que escrevem livros porque eles são excelentes pesquisadores. É uma característica, inclusive, muito comum de alguns jornalistas americanos. Como eles lidam com o público e têm diversas histórias, fica mais fácil sintetizar e explicar. Então, muitas vezes eles criam esses livros não porque eles são especialistas nisso, mas que eles são observadores do que acontece no mundo e aí faz sentido muitas vezes criar algo para poder trazer um conceito sobre algo que eles percebem aí, eles são nexialistas, né? Jornalistas são nexialistas. Então, ele também é o autor do livro Fora de Série e O Ponto da Virada, tá? Então, primeira coisa, a questão da intuição, essa palavra-chave do livro como um todo. E aí o livro ele também fala sobre como você pode desenvolver mais a sua intuição. Então, primeira coisa, abaixo da intuição tem um termo que ele fala que é fatiar fino. O que significa isso? É como se a gente pegasse um ponto de partida. É como se fosse aquele ponto de alavancagem que leva você a outro conhecimento. Então, às vezes, você não precisa entender o todo de uma vez, mas você capta uma única mensagem e isso é suficiente. Sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Para você falar assim, não, tem alguma coisa aí, eu preciso investigar. Então, esse termo think, na verdade, think silence, que é você observar uma pequena parte, sabe, uma camada, e aí isso já dá sentido muitas vezes para você entender que tem outras coisas ali. Então, o corpo, ele sabe, né? O corpo lê o ambiente, tanto que o ambiente, por que que o ambiente interfere na nossa formação, na genética, para não falar besteira, né? Mas o ambiente, ele interfere no nosso comportamento. Por que que ele interfere? Porque o corpo está o tempo todo acessando informações do ambiente. Então, mesmo que eu não esteja reparando naquilo, os nossos sentidos, eles captam. Então, essa questão dessa fatia fina significa que eu estou observando o ambiente e o meu corpo está lendo o ambiente, independente da minha consciência estar ali. Então, a gente tem aquela intuição, porque a informação, ela já está em nós. Ela só não se tornou consciente ainda. Então, esse é o sentido do livro, tá? É literalmente a capa, é aquela gotinha que praticamente você precisa, e às vezes é o suficiente para ler um oceano. Assim como uma gotinha de sangue, né, para ler um corpo inteiro. Então, faz muito sentido. O caso da estátua Kouros. Esse caso aqui é de um museu que eles iam fazer aquisição de uma estátua grega que ia custar uns 10 milhões de dólares. E só que precisavam verificar se ela era original ou não. E passando pelo processo científico ali, né, a princípio ela estava passando, só que um especialista, de alguma forma, ele falou assim, ó, eu senti que ela não era original. Então imagina, quando você é especialista e fala assim, ó, não, tem alguma coisa aqui. Erro, às vezes, tem muito disso. Só que às vezes eu falo assim, não, eu não quero sentir isso, porque senão parece que você começa a ficar meio bitolado. Mas é dito e feito, nada como tempo para comprovar. Então, tem situações que tem gente que tem uma sensibilidade maior porque lê algumas coisas, mas nem sempre você quer acreditar, né? É como, imagina, olha, eu tô prestes a comprar uma estátua de 10 milhões, mas você fala, meu, essa estátua aí não vai dar bom, né? Então, você já sentiu, na verdade, o seu corpo, o seu computador interno, ele já detectou. Você só não sabe como, onde, porquê e pelos meios, mas aconteceu. Então, ele dá esse exemplo de um caso real que um especialista, ele sentiu, né? Ele foi pelo sexto sentido, essa intuição de que aquilo não era original e, de fato, não era. Comprovou-se depois que não era. O erro de, e eu anotei aqui a pronúncia desse nome, porque tem gente que tem toque com pronúncia de nome, a gente quer aprender, mas tem hora, gente, que a música da fala, ela é muito ampla. É Warren Harding. Warren Harding foi o 29º presidente dos Estados Unidos. E ele era um homem muito bonito, alto, e viram nele um símbolo de um líder. Então, a imagem dele vendeu isso, a imagem. Só que o conteúdo dele não era tão bom para ele ser presidente. Só que como a maior parte das pessoas comem com os olhos, fizeram lá os processos e ele acabou sendo eleito. E foi um desastre total. Então esse erro do Warren Harding é um exemplo que ele usa de como a nossa percepção, só por aquilo que a gente vê, muitas vezes nos engana, a gente precisa se aprofundar. Então, na verdade, esse é um exemplo de que, apesar da intuição ela nos levar para uma resposta sem a gente ter uma ideia do processo que nos leva a isso, lembra na escola, quando você colocava a resposta direto na equação? Porque você até sabia ali, mas a professora falava, eu quero ver a equação. E aí você fala, meu Deus, eu não sei como eu cheguei até aqui. E aí quando você não sabia, você chutava, sabe? Assim, é mais ou menos aqui. Então, às vezes você sabe do resultado, mas você não sabe a equação que leva a isso. Essa é a intuição. Agora, esse erro do Warren Harding significa que as pessoas foram pelo visual. Porque é na natureza, gente. Tem coisa que é igual na natureza. A natureza, ela é o seguinte, tem dois pavão, um com as penas todas bonitas e o outro sem pena. E aí se perguntar qual é o mais bonito, naturalmente o que está com todas as penas. Então, as pessoas que visualmente têm uma estética melhor, elas são mais aceitas. Gente bonita, como diz o pessoal aí do marketing, vende. Pessoas bonitas vendem. E a beleza, ela não vai de pessoa para pessoa apenas, porque existe sim um design biológico, né? Então, existe, inclusive, perfis que atraem mais algumas pessoas do que outras. Porque a TV, o cinema, por exemplo, mulheres loiras, os homens, nossa, quanto mais é escura a pessoa, mais a pele da pessoa, mais atraída pelo oposto ela fica, por conta daquela imagem da mulher loira, por exemplo, no cinema. Mas o contrário, lógico, que acontece. Existem exceções às regras, mas entra nessa situação aqui. E por que que isso acontece? Porque a gente tem transferência de autoridade. Quando você tem, por exemplo, tem uma pesquisa que ele fala no livro, que CEOs, existem muitos CEOs de grandes empresas, que a maioria deles tem 1,85m. Quando está num país que a média é de 1,75 de altura. Então, foi feita uma pesquisa e foi identificado que, então, a figura do líder, ele, além de ser alto, ele é esguio, mas essa questão da magreza e da altura influencia quando você pensa em liderança. Existe, sim, as exceções, mas existe o inconsciente coletivo, né? Ele meio que tem alguns padrões para poder selecionar o que é confiável, o que é a quem você confiaria seu dinheiro. Então, percebe que, inclusive, diversos crimes em diversas categorias acontecem pelas pessoas serem ludibriadas pelo visual. A política é um exemplo. Tanto que, né? Se usou-se isso, porque não precisa ir tão longe. O Collor, ele foi na mesma linha do Warren Harding. A mesma linha. Porque, assim, eu era criança, mas as pessoas falam, né? Só pesquisar também no Google. Porque achavam ele um homem bonito. Ganhou. Olha o que ele fez com o país. Se lascou. Os galãs de novela. Galã de novela, eles são escolhidos a dedo. E uma vez que vai a público e o povo se apaixona, porque aí você pode ver, o galã tem que ficar com a galã. Como que fala o galã de novela em relação à mulher? Não sei. A estrela, né? É o mesmo que pode ver, ó, quando uma pessoa que... O pessoal dá nota para as pessoas. Ah, a pessoa é um número 10. E aí fala, não, tem gente no marketing. Que eu já ouvi falando, pessoas que são players de mercado, ah, eu casei com uma 10, porque ele não é, a pessoa não é 10, mas como teve dinheiro e acessou o ambiente, escolheu uma pessoa que para ele é nota 10, porque os homens classificam as mulheres, ah, essa é uma nota 8, essa é uma 5, dependendo da sua numeração, a 10 é para casar, porque é a figura, é a bolsa, né? É status. Agora, a 5 num caso, mas muitas vezes a pessoa tem uma relação ali, essas relações, infidelidade e tudo mais. Então, os homens classificam as mulheres nesses números, as mulheres também fazem isso, ainda fazem isso. Então, perceba que é feio, porque existe a parte natural, mas existe a parte que é segregação literalmente, é segregação, e isso, gente, impacta em tudo. Impacta, primeiro, você, a gente vai falar já de negócio, então é importante a gente ter essa ideia, porque primeiro, nós passamos por essa mesma seleção, vamos colocar assim, então nós como seres humanos, passamos por essa seleção o tempo todo em relação às pessoas, então já que, aí é a minha forma de pensar, tá? Porque isso entra já um pouquinho nos negócios. Já que existe, a gente precisa conhecer os nossos inimigos para a gente poder agir pelo menos para minimizar. Então, uma vez que eu entendo que isso acontece no mundo, e eu sei que isso pode desestabilizar, descredenciar, isso deixa você em desvantagem, você tem que se colocar em vantagem. E é isso muitas vezes que faz a gente o quê? Fazer alguns investimentos em algumas situações, porque é assim que as pessoas vão avaliar. É a decisão. Você quer que a pessoa tome uma decisão, você vai ter que jogar o jogo, vamos pensar assim, da ilusão. Para que a intuição, ela leia, ela faça esse cenário. E eu vou dizer, para quem tem negócio e não gosta dessas futilidades, é desafiante, só que se você quiser dar certo, você vai ter que estar em vantagem. Então, esse livro, ele reforçou bastante esse ponto para mim, e vamos lá. né? Vamos lá. Então, vamos ler agora um pouquinho em relação a como eu posso aproveitar mais esse conteúdo nos negócios. E o último ponto aqui, audições às cegas. Olha só essa situação. Foi um exemplo que eles deram de uma orquestra, onde os músicos, maior parte dos músicos, eram homens. E aí eles tinham dificuldade de colocar mulheres. Por quê? Por conta de aceitação. Então, penso, é como na culinária, sabe? Chefes homens e as chefes mulheres. Como tem mais chefes homens, quando se coloca uma mulher, ele acha que só por ser mulher não vai ter a mesma capacidade. E aí eles fizeram um teste pelo seguinte: eles colocaram tipo um véu, onde o maestro que fazia a seleção dos músicos não sabia se era homem ou se era mulher. Ele ia apenas pelo som, uma audição às cegas. E aí foi onde ele foi identificando e foi vendo a expertise de algumas pessoas, e ele foi selecionando por esse tipo de audição. E, para agradável surpresa, a maioria eram mulheres. A maioria eram mulheres. E aí isso comprovou que esse filtro, né, do julgamento estava interferindo na seleção das pessoas. Ou seja, a pessoa tinha talento, mas de repente, era uma pessoa baixa. Pensa assim, a pessoa tem todo o talento do mundo, mas aí quando vai ver, a pessoa é negra. Aí tem gente que tem um filtro desse preconceito, não contrata a pessoa por essa negra. Ela não vê o contexto. Ou, esse aqui é um cargo que tem XY habilidade, aí você gabarita todos. Aí vai ver, é uma mulher, quando se esperava um homem. Sabe, algumas coisas desse tipo? Quando eu era estagiária, na época do técnico, eu ouvi um assunto sobre isso, onde, aí é aquilo lá, eu ouvi, não tenho certeza, mas o veneno da pessoa veio me trazer, sabe assim? Que eu tinha participado de um processo de seleção junto com uma outra pessoa, que era um menino, e eu fiquei muito tempo na área de segurança do trabalho. E é uma área que, assim, era eu e mais duas mulheres, o resto eram todos homens, na época, inclusive, que eu fiz. E nesse estágio, ele passou. E depois de uns meses, ele falou assim, eu fiquei sabendo que você não passou só porque você era mulher. É o tipo de coisa que você fala assim, primeiro, eu não teria dito isso pra pessoa, mas nunca. Sabe por quê? Porque eu acho que isso, né? Mas ele estava querendo cutucar. E foi onde eu falei assim, caramba, né? Se esse é um motivo para não contratação, quem perdeu foi a pessoa. Porque era uma pessoa, olha, eu falei assim, quem perdeu foi vocês, né? Porque é uma pessoa que demonstrava esse tipo de comportamento, sabe? Durante a aula, sendo colega de classe. E também já aconteceu comigo em relação a salário. Os homens sempre ganharam mais na área de segurança do trabalho, mais do que as mulheres. E às vezes a gente fazia tanto quanto. Claro que existiam algumas situações que eles tinham uma vantagem física, né? Mas nos últimos acontecimentos, por exemplo, foi onde inclusive eu decidi sair da área. Porque eu falei assim, não vou ficar perdendo meu tempo de vida nessas situações. Às vezes, então, eu estou perdendo simplesmente por ser mulher. Não olhar a minha capacidade, não olhar o meu conhecimento, simplesmente por ser mulher. Então, tipo, não é justo, já que é para sofrer, eu vou sofrer com coisas minhas, né? Então, esse livro, ele traz essa luz, porque, gente, o mundo, ele é uma savana. Então, às vezes a gente vê aí coisas legais, a vida, ela tem muitos pontos positivos, mas se você quer ganhar alguma coisa na vida, tem gente que está em muita desvantagem. Não é só social. É o fato de, como eu disse, é o seu tamanho, é sua classe social, é tudo. Então, se você quer ascensionar alguma coisa, você vai ter que entender como as pessoas, pelo menos, absorvem e liberam você, inclusive, para prosperar. E isso, vamos colocar assim, em nível pessoal. Agora, imagina no nível dos seus clientes. Porque às vezes, por exemplo, a gente trabalha com empreendedores. A gente tem que trazer essa luz também para o empreendedor. Porque muitas vezes a pessoa está tendo dificuldade exatamente porque ela está passando por diversos preconceitos no mercado. Então, é trabalhar com o que você tem, mas sempre buscar melhorar para que você possa romper barreiras que às vezes estão na própria natureza. Tem um outro livro que chama As 12 Lições para a Vida, que é um dos livros também que eu reli ele ano passado, eu já tinha lido há um tempo, e lá o acho que é Peter, agora não me lembro o nome do autor direito, ele fala sobre a questão das lagostas. As lagostas, ou seja, essa questão de segregar está na natureza. A lagosta que tem menos estrutura, então tem tudo isso. Então, é algo que na natureza, no nosso cérebro, acaba acontecendo. Só que como a gente é seres um pouco mais conscientes, então, mesmo conscientes dessas diferenciações que a própria natureza nos embutiu, então vamos tentar superá-las, porque você é um ser consciente. Agora, antes de eu falar de alguns pontos do negócio, tem uma série que chama Chef's Table, tem na Netflix, ou pelo menos até esse momento está na Netflix. E o ano passado, Chef's Table foi o documentário que eu assisti o ano inteiro junto com os nossos clientes do Market Hunt. Por quê? Porque ele fala das histórias de cada chefe. Ele não fala apenas da profissão, mas do histórico, sabe? E é muito rico, é uma série muito rica. E um dos episódios, agora eu não me lembro se era na primeira, se eu não me engano era a primeira temporada. Essa chefe, a Niki Nakayama, ela foi uma das chefes que estavam ali no documentário. E essa cena dela com a janelinha fechada, ela falando que no começo, principalmente, quando ninguém sabia quem era a chefe. Existia o restaurante e ela fechava a janelinha, preparava, conduzia a cozinha normal como chefe, o pessoal entregava, porque existia um preconceito em relação de mulheres chefes, que é semelhante ao que eu falei, o que aconteceu na orquestra. E aí eu peguei um trechinho de um artigo que está em inglês, aí eu fiz a tradução, mas olha que interessante, ó. Como Niki Nakayama superou a cultura misógina da cozinha e trilhou seu próprio caminho. Os chefes homens não esperavam muito dela e ela os fez parecer tolos. Porque no inglês, né, aquilo, esse é um tolo, né? Então, não se espera isso. E aí eu falo, gente, sempre existiu cozinheiras no mundo. Como uma mulher não vai ter capacidade para ser chefe de cozinha? Sendo que existem muitas cozinheiras, assim como existem homens, né, mas muitas mulheres, quantas mães não cozinham? Só que existiam muitas empregadas, cozinheiras, né, trabalhando dentro de casa. A minha avó, por exemplo, era cozinheira. Então, se a pessoa tem a habilidade e decide investir nisso e ser chefe, aí você fala, será que basta ter habilidade para ser chefe? Não. A pessoa ela tem que desenvolver a liderança, isso é fato. É como um empreendedor, às vezes você é especialista numa coisa, mas nem sempre você consegue conduzir uma empresa. Mas isso pode ser aprendido e desenvolvido. Mas agora, dizer que você não é capaz pelo fato de você ser mulher, tipo, ué, e a habilidade, e a especialidade, e a competência, fica onde? Ah, não, essa é mulher, não vale. Então, são coisas que eu faço assim, gente, a gente é tão tupiniquim ainda, a gente é tão primitivo ainda quando tem essas questões, e tá aí, ó, no Japão, então, né, então, dependendo da cultura, no caso dos orientais, eles têm muito essa questão de hierarquia, o irmão que veio primeiro, ou mesmo que veio depois, mas é homem, ah, meu Deus do céu. Então, é desafiante para muitas pessoas, e isso tá complicado, né? Então, como que eu posso aproveitar o livro? Eu sempre, vamos dizer assim, como que hoje eu leio o livro? Eu não leio, eu estudo o livro. Eu gosto de fazer o tradicional, abrir o PDF ou abrir o livro físico, mas como eu disse no começo, eu leio mais PDF, e aí eu passo, eu vou vendo os títulos ali, o prefácio, porque eu gosto de ver, aí eu uso minha intuição, inclusive para tipo assim, é aqui mesmo que eu vou, eu gosto de me envolver ali com o prefácio. E aí eu faço meio que um raio-x, eu vou enrolando o livro para eu poder meio que ler ele sem ler. E aí depois eu volto pegando alguns trechos, é onde eu vou focando em cada capítulo. Quando vê, aí eu estou lendo o livro já inteiro. E eu já vou retirando partes dessa leitura. E aí eu vou fazendo essa gestão do conhecimento. Eu faço isso de uma forma Ctrl-C, Ctrl-V, por isso que eu dou até preferência para livros em PDF. Só que depois, aí eu foco só naquele resumo, e aí eu vou fazer um pente fino do resumo. Por que isso? Porque eu copiei e colei trechos, mas eu ainda não resumi. O resumo ele tem que ser com a minha percepção. E uma vez que eu faço isso, eu chego mais próximo da essência do livro. E eu vou dizer, já teve livro que foi uma única frase que fez eu... Nossa, já mudou, já entendi. E eu até tomei decisão com base nisso. Então, esse livro tem vários pontos, mas basicamente ele fala sobre intuição. Ou seja, o livro inteiro ele me traz uma única essência, intuição. Sendo assim, aí eu trago para o mundo dos negócios e falo, tá, onde que eu posso aproveitar esse conhecimento para aquilo que eu estou fazendo? Então, ou eu vou validar o que eu estou fazendo, ou vai nascer algum novo projeto, algum conteúdo. Aliás, livro, a gente tem, não no primeiro plano, né, a gente tem três planos no Marketing Hunter. O plano número 2, ele é para negócio que já está avançando. Conforme você vai lendo seus livros ou fazendo suas pesquisas, você começa a criar conteúdo com mais intensidade. E aí, quando você vai criar um conteúdo, você consegue anexar que você extraiu esse conhecimento de um livro ou de algum outro conteúdo. Porque, às vezes, na gestão de conhecimento não tem só sobre livro. Dá para fazer sobre filme, dá para fazer sobre pesquisa, dá para fazer sobre várias coisas. Aí tem as classificações lá. Você faz o nexo, né, entre aquele conteúdo e aquele e de onde você tirou a inspiração para aquele conteúdo. Tá? Então, como que eu vou usar nos negócios? Primeiro, uma coisa que me veio muito assim, e isso é essa intuição, o que me vem depois que eu tenho aprendizado. Ah, e tem mais uma coisa que eu comecei a fazer também o ano passado, 2025. Eu pego o PDF, eu subo ele, eu gosto de usar o Gemini para fazer isso. Eu subo no Gemini e peço para ele fazer um resumo. Porque eu faço uma comparação entre o resumo que eu fiz e o resumo que ele propôs. Só que o resumo, muitas vezes, que eu já peço para ele, tem a ver com a essência da empresa, porque ele já está treinado para que ele possa fazer um comparativo para mim. E aí é onde me vem insights para conteúdo, ou me vem insights para alguma coisa dentro do meu negócio. Mas trazendo o Blink para os negócios, pela minha visão, o que eu trouxe aqui? E aí nasceu essas palavras, esses pontos de ancoragem. Primeiro, esse é um motivo pelo qual muita gente não grava vídeo, por vergonha. E por que muita gente tem vergonha? Porque tem necessidade de aprovação. Porque a gente já sabe como o povo é. E quando a pessoa ela tem essa carência dentro dela, nem sempre ela consegue superar de imediato. Eu estou desenrolando isso aos poucos. Ó, o tamanho do vídeo. Mas pelo menos tô gravando. Aí não está a tela inteira, mas está um trechinho. Até porque eu queria mostrar as outras coisas. Mas o julgamento interno, ele é muito grande. Porque essa autoconfiança, ela é minada na infância. Que é um outro livro, inclusive, que eu li e vou trazer para vocês. Então, quando você tem um negócio, e dependendo de onde você parte... E no vídeo que eu fiz essa semana sobre a gestão empresarial 4D, eu falei sobre que existem pelo menos três pontos de partida ali, né, para a gente ir para o mundo, ou está começando ou está recomeçando. Dependendo do nível que você parte ou recomeça, você está em vantagem ou desvantagem em relação às outras pessoas. Então, essa questão de vergonha, ela é real. Porque, primeiro, a pessoa não é que ela só tem vergonha, não adianta falar sobre a pessoa, vai lá e faz. Não é bem assim, a pessoa não vai pegar e fazer. Ela tem que estar envolvida com algo que faça com que ela trabalhe isso num processo em nível pessoal. A vergonha tem a ver com necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação tem a ver com autoestima. Autoestima tem a ver com criança interior ferida. E aí, a primeira crítica que ela receber, ela não volta mais. Então, não é só questão de vergonha, é questão de se aprovar primeiro para se expor. Quem sobe em palco está pronto para levar pedrada e vai vindo de qualquer jeito, de lados que você nem imagina, às vezes é dentro de casa. E às vezes a nossa mente não está preparada para isso, porque você veio sendo moldado para isso, para ser pequeno. Quem sobe em palco naturalmente vai ser visto. Quem é visto tem de ser escolhido. Mas antes de ser escolhido, muitas vezes a pessoa é segregada e tem muito a ver com esse conteúdo. Essa segregação, ela é natural. Então a pessoa, ela sabe, o corpo sabe. Então essa vergonha, ela é fato. E isso está atrapalhando muitas pessoas. Tem gente que até começa, mas não continua. Eu lembro que em época da pandemia, teve uma febre gravar live, como se live fosse a última maravilha do mundo. Mas era o que a pessoa tinha para hoje. Quantas pessoas não continuaram? Teve quem continuou, teve quem, né? Só que uma coisa é fato, se você tem negócio, hoje em dia você vai precisar aparecer. Porque quem não é visto não é lembrado, nem sempre você tem caixa para grandes publicidades. Então, a gente tem que gerar conteúdo, sim, não só por conta do negócio, mas porque a gente também precisa transcender uma mensagem. Então, esse vídeo vai ficar no YouTube. Quanto tempo? Vai ficar. Às vezes uma pessoa viu, mas às vezes esse vídeo tocou uma pessoa. Quantos vídeos, ó, principalmente os vídeos do ao vivo, que onde tem mais depoimentos, vídeo que eu imaginava que nem tchum eu fiz por fazer, porque eu tava no meu processo de desenrolar, e aí vem lá uma mensagem, nossa, esse vídeo me ajuda demais. Você não sabe quem você vai tocar, porque esse é transbordo, né? Então essa vergonha é real, tá? Então esse livro, ele meio que confirma por que as pessoas têm vergonha. Não é só necessidade de aprovação, é porque existe uma segregação na nossa sociedade, tá? E isso nos leva à segunda dimensão, que é o que eu falei na primeira parte, praticamente, que o livro ele ajuda a gente a ter uma percepção de tomada de decisão. Então, primeiro, ele é um benefício para a gente, porque às vezes a gente está pré-julgando algo, e aí é onde você fala, peraí, será que eu estou usando o filtro da verdade, ou é o meu filtro dos meus conceitos, dos meus preconceitos? Várias vezes eu também já falei assim, será que eu estou com preconceito? Então, a dúvida já é a resposta. Sim, eu estava com preconceitos. Preconceitos de diversas situações estavam na minha cabeça. E aí, o que eu faço? No meu caso, fui para terapia. Falei, preciso trabalhar a minha inteligência emocional, porque para onde eu estou indo, eu preciso estar fortalecido internamente, mentalmente. Antes que o externo mostre, o interno tem que estar resolvido. E às vezes a gente não está onde a gente deve estar, ou merece estar, porque internamente ainda está sendo trabalhado. Olha que coisa doida. Então, às vezes, se você vai de 0 a 100, você cai. Então, é melhor num processo mais consciente, que você vai ter que mexer onde você não está acostumado. E isso é a segunda dimensão, a consciência. A consciência nasceu. Aí você pode tomar decisões melhores. Para o inbound marketing é a parte que você trabalha, não é só conteúdo, tá? Existe toda uma lógica de você estar presente, vamos chamar de autoridade. E a autoridade entra desde questão de evento, desde a questão de narrativa, desde questão de... São diversos pontos, essa questão do inbound marketing. E aqui a gente chama de inbound show, porque é o nome do nosso método para essa categoria, tá? E são conteúdos que ajuda você a criar para as pessoas terem uma melhor percepção do seu negócio. E dentro de inbound show entra a parte de eventos. E evento é você ir subir no palco, que é bem a fase que a gente está. Vocês não têm noção do que acontece nos bastidores. Mas no nosso planejamento estratégico de 2025 para 2026... Eu falei assim, chegou a hora de fazer alguns investimentos para que diminua o quê? O filtro. Então, existem alguns elementos que precisa estar no cenário. Gente, pensar como filme. Você tem que construir um cenário, porque quem vai ver aquele cenário, o cérebro da pessoa está lendo. Então, as coisas mudam um pouco. É você trabalhar exatamente a questão de cinema, para que as pessoas percebam. E diminuam barreiras. Então, as coisas começam a ser mais pensadas quando você chega nesse nível do seu negócio, que é o nível que a gente está indo. E aí, se você não tem caixa para queimar, mas você tendo conhecimento, você se vira nos 30. O problema, às vezes, é que tem gente que tem caixa, não sabe, queima dinheiro, não dá ROI, então vira uma bagunça também. Então é melhor você ter o conhecimento, fazer poucas coisas, ignora que o ROI vem, você também vai ter inteligência para continuar do que, né? Então, assim, não tem caminho certo, tem como melhorar sempre, né? E isso nos leva ao capital erótico, que entra desde você, o ambiente, a narrativa. Várias coisinhas precisam acontecer aqui nesse capital erótico. Várias, várias. Inclusive tem um livro que fala só sobre isso, tá? Só sobre isso. Justamente porque é como as coisas são, é como as coisas funcionam no mundo, quer você queira ou não. O mínimo de um máximo. Eu uso muito essa frase porque ela é a sintetização do que a gente já pratica aqui na empresa, nos nossos métodos, por exemplo. Então, se você assistir o nosso vídeo sobre gestão empresarial 4D, eu falo sobre isso lá, o mínimo do máximo. Porque quando a gente cria métodos e processos na quarta dimensão, você enxerga o todo, faz, pratica aquilo, tira os excessos e condensa, fala, é isso aqui. É isso aqui que vai fazer você de um ponto A para um ponto B, e depois você vai para o C, depois você vai para o D. Então, você não precisa de muita coisa, mas você precisa da essência. E esse livro, ele fala sobre isso. Porque em tomadas de decisões rápidas, você precisa do mínimo necessário. E o seu corpo, ele está ligado. Então, a gente precisa aprender a ligar esse sexto sentido. E como se faz isso? Treinando. Treinando. Tendo conhecimento ajuda você a tomar decisões, porque sem conhecimento você fica cegas também. Então uma coisa leva a outra, só que você começa a ter nexo com as informações. Se tornar inclusive um nexialista ajuda você a criar essas ramificações rápidos. Aqui você se torna nexialista quando você entra especialista, você se torna generalista com market hunt e depois até você se tornar nexialista. Mas é um processo. E isso nos leva à quarta dimensão, que esse mínimo do máximo eu preciso ter a visão do todo. Então imagina, você entrou no ambiente, o seu corpo já está lendo o ambiente, o seu computador interno já está lendo o ambiente, o seu sentido, suas anteninhas internas já estão lendo o ambiente. E aí você fala, isso aqui não vai dar bom. Sabe uma coisa que eu já tenho isso natural com comidas do oceano? Eu não como frutos do mar, porque para mim não vai dar bom. É um seu sentido já. Eu tenho repúdio, independente de experimentar ou não. Porque a minha leitura fala não. Com melancia é a mesma coisa. A melancia fala não. Porque o corpo está lendo, o corpo está lendo. Aliás, isso é um indicador interessante. Quando você passa mal com algum alimento específico, o seu corpo, ele cria aversão àquilo. Dificilmente você vai comer tão cedo. E aí, naturalmente, aquilo que antes era gostoso, passa a ser, para mim, virou veneno, tá? Por quê? A leitura do corpo, tá? De tudo isso que eu falei várias palavras aqui de dimensão e tal. Como que você pode ter uma experiência com a gente já indo para as retas finais aqui? Pela imersão gestão enxuta. O dia que eu estou gravando esse vídeo é antes da nossa próxima turma, que é dia 17/2, e eu vou fazer um convite para você já já, tá? Sem mais delongas, o nosso final aqui é o seguinte. Ai, saiu. Suelen, eu quero ler esse livro aí, como é que eu faço? É que eu cliquei aqui na... Deixa eu voltar ele aqui. É ao vivo assim, né, gente? Quem sabe faz ao vivo, ó. Ao vivo aqui pra mim, mas a gravação tá aí pra você. Se você quer o PDF deste livro aqui, eu vou te dar em troca do seu contato. Então, aqui embaixo na descrição deste vídeo tem um link, você faz seu cadastro, aí ele vai abrir uma outra página já com o link para você baixar. Já vai ser automático assim, porque eu já liberei o link para ser baixado. E aí você faz o download e saboreia esse livro. Então, toda semana a gente vai trazer sobre um livro e vai ser o mesmo esquema, tá? Só que toda semana eu vou ter que falar a mesma coisa, porque sempre vai ter gente nova chegando. E se você está vendo, ou no caso ouvindo, né, esse vídeo pelo Spotify, por exemplo, eu creio que dá para fazer o mesmo e eu vou fazer o mesmo. Caso não, você vem aqui para o nosso canal no YouTube e procura aí pelo link que vai estar bem na descrição desse vídeo, tá? Na próxima semana a gente tem uma outra temática, e aí para ficar com essa liberdade, qual vai ser o tema? Gente, aparece aqui na quarta, ou melhor, siga nossa página, ative o sininho para você receber todas as notificações. Então, toda semana, pelo menos 2 vídeos, vai ter a segunda e as quartas. As quartas é o dia do Clube do Livro, tá? Que eu vou dar um nome também, porque eu gosto de dar um nome para as coisas para ficar personalizado. Esse é o primeiro. Não sei qual vai ser a próxima temática. Eu quero estar liberta para eu falar o que eu bem entender, para eu escolher o tema que eu quiser, senão ficar muito travado neste requisito. Então, o meu compromisso é a programação. Agora, o que vai ser, fica aí como elemento surpresa, tá? Então, se você quiser o link do livro, é só clicar em algum link que está aqui debaixo da descrição deste vídeo. E, para finalizar, eu convido você para ter uma experiência com a gente em relação a essa quarta dimensão dos nossos métodos, principalmente se você for empreendedor, empreendedora, profissional liberal, seja MEI, MEI, EPP, que fatura abaixo de 50 mil mês. Porque você vai ter aqui uma transformação da sua mentalidade. Então, neste momento, também tem um link na descrição desse vídeo que leva você para esse evento, a página desse evento, para você ter mais informações. Mas se você leu também o QR Code, você vai parar na mesma página. Então, se você empreende, fatura abaixo de 50 mil mês, é especialista em algum segmento, por exemplo, advogado, consultor, corretor, terapeuta, vem com a gente que vai dar bom para você. Eu vi o vídeo em outra data. É só clicar, você vai conseguir ver qual vai ser a próxima data. E ainda no rodapé da página tem lá um link para você entrar num grupo, que é o grupo Germinar, onde a gente sempre divulga qual vai ser as próximas turmas. Então, é só se conectar com a gente que você vai ter a informação, tudo bem? Então, até a próxima semana. E coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse meu vídeo aqui sobre o vídeo. Lembrando, eu não me limitei a tempo, eu quero poder falar o que bem entender, mas trazer aqui sim o conteúdo de uma forma que eu vejo que, ó, se eu assistisse, se eu estivesse buscando sobre esse livro e encontrasse conteúdo, era isso que eu gostaria de saber. Agora, se eu quiser me aprofundar, eu posso escolher ou baixar, ou comprar, ou tô satisfeito e tudo mais, tá? Então, passe por aqui, mas deixe um pouquinho de você por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.